dia, minhas maravilhosas, lindas, preciosas do meu coração. Pastora Moana, mais uma manhã no nosso devocional e o tema da semana é Rompendo com o Medo. Mulheres, esse tema é um tema, como eu sempre costumo dizer, é um tema específico e pontual. Você pode perceber que temos trazido temas pontuais para a mesa, sabe por quê? Porque é necessário você se fundamentar e é necessário você carregar as ferramentas para esses dias. E uma das ferramentas primordial que você necessita para romper nesses dias são ferramentas para romper com medo. Então é isso que nós vamos aprender esta manhã. É isso que nós vamos receber esta manhã. Chaves específicas para romper com esse cárcere que é o medo. E ferramentas específicas para que você possa lutar e vencer com esse demônio que é o medo. Você tá entendendo? Você que me segue aqui há muito tempo, você que me acompanha aqui nos nossos encontros, eu nunca entro nesse lugar de batalha espiritual, eu nunca falo muito sobre isso, mas eu entendo que o medo que paralisa, o medo que te coloca num lugar de pânico, o medo que te coloca em lugares de ansiedade e desespero, é sim um medo espiritual e demoníaco que vem para te roubar, que vem para te destruir e que vem para te paralisar. Mas hoje nós vamos destronar esse espírito. Hoje nós vamos desmascarar esse espírito e nós vamos romper esta manhã. Aí onde você estiver, eu quero que você diga: eu vou romper com medo hoje. Eu vou romper com esse medo hoje. Amém, mulheres? Então vamos lá. O medo, mulheres, é uma das ferramentas e uma das astúcias do inimigo, mas que ele mais usa para paralisar as mulheres do reino. Quando a mulher desperta de manhã, quando ela abre os seus olhos, existe uma aceleração no reino espiritual para liberar sobre ela medo para vencer mais um dia, para que ela não vença mais um dia, desânimo para que ela não levante desta cama. Você tá me entendendo o quanto isso é sério? Então, um dos principais dardos do inimigo para paralisar uma mulher de Deus é lançando um medo que vem acompanhado de desânimos, que vem acompanhado de ansiedades, que vem acompanhado de pânicos, que vem acompanhado de depressão e que vem acompanhado de vitimismos. Então, mulher, tenha uma inteligência emocional e espiritual para entender que todas as manhãs, quando a graça te abraça, a misericórdia se renova, o inimigo também envia os seus dardos para te paralisar e não te fazer levantar deste lugar. Porque sabe por quê? O principal ferramenta do medo não é te matar. Não é, nós vamos entender especificamente isso. Não é te matar, porque você morto, nada serve mais para o inimigo. A influência de Satanás para ti, para usar o medo sobre ti, é simplesmente te paralisar. Porque quando ele paralisa uma mulher de Deus e um homem de Deus, ele já está abortando um destino e abortando e destruindo chamado, propósito, sonhos e até mesmo sua vida cotidiana. A vida cotidiana, a vida comum. Você tá me entendendo o quanto isso é sério? O quanto existem mulheres aprisionadas em suas vidas cotidianas, na sua vida comum, decorrente ao medo. Você está entendendo o quanto isso é sério e é espiritual? Então, esta manhã, nós vamos ministrar sobre isso e vamos ser enriquecidas através do Espírito Santo com ferramentas para batalharmos e para vencermos sobre esse medo maldito. Eu não estou falando sobre o medo... um medo até comum, um medo necessário, aquele medo que a gente ensina aos nossos filhos, não toca aí, que você pode se machucar, não vai na piscina, que você pode se afogar, não atravessa a rua sem ver, o carro pode te atropelar. Então são medos que lançamos para que as crianças tenham cuidados. Esses medos, entre aspas, são medos necessários, que traz um ensinamento, mas o medo que paralisa, o medo que te atormenta, o medo que te aprisiona, esse medo é totalmente satânico para te manter num cárcere. Lá em Gênesis 3, 9, diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. E tive medo porque estava nu e escondi-me. Escondi-me. O potencial do medo é fazer com que a gente, em primeiro lugar, se esconda. Aqui, Adão havia pecado com Eva, haviam comido o fruto proibido, e então, ao invés de se aproximar de Deus, ao invés de ir até Deus, o que é que ele faz? Por causa do medo, Adão se esconde. Você tá entendendo? Então, a primeira coisa que o medo quer fazer em nós, foi a primeira vez na Bíblia que foi falado sobre medo. E foi através do homem que havia terminado de pecar, que havia acabado de pecar. Então, muitas vezes, o medo vai te fazer se esconder, vai querer que você se esconda e corte assim o teu acesso ao Senhor. A Bíblia diz que Deus foi até Adão. Deus foi até Adão. Não importou se Adão havia pecado, Deus não faltou o encontro. Deus foi até ele e Adão, por medo, se escondeu. Você tá entendendo? O medo, ele quer te roubar deste lugar de comunhão com Deus. O medo, ele quer te tirar e te aprisionar para que você possa se manter nesse cárcere e se esconder. Então, o medo traz um potencial de fazer com que você se esconda até mesmo de Deus. Sabe por quê? Porque quando você começa a se esconder até de Deus, o cárcere do medo vai te manter ali, isolada. Esse é o potencial e o propósito do medo. Te isolar nesse cárcere, apenas você com os seus medos, com os seus pecados. Ali era tão simples Adão dizer: eu pequei. Eu estou me escondendo porque eu pequei. Eu estou me escondendo por causa disso. Não, mas ele disse: eu tive medo. Então eu entendo aqui, nesse posicionamento de Adão, que se ele teve medo, é porque ele não conhecia o verdadeiro amor de Deus. Porque se nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus, nós não nos escondemos. Nós não podemos nos esconder, porque nós sabemos que quando nós pecamos, o amor nos abraça. Quando nós nos arrependemos, o Senhor nos abraça. A Bíblia foi bem clara: Adão havia pecado, mas Deus não faltou o encontro. Deus não falta o encontro. Deus não falta o encontro. Você está entendendo? Então, nós vamos agora desmentir o medo. Quando você pecar, minha irmã, quando você errar, quando você cair, Não permita que o medo venha te esconder de Deus. Não permita que o medo te coloque no cárcere do isolamento. Não permita que o medo te coloque no cárcere do esconderijo de Deus. Pelo contrário, corra para Deus. Corra para Deus. A religião te ensina se esconder de Deus porque você pecou. Mas a paternidade do reino te ensina. Vem para Deus porque você pecou. Então, quando o medo quiser fazer com que você se esconda, não só de Deus porque você pecou, mas das pessoas, que você se esconda da igreja, da congregação. Quando o medo vem com esse banquete, porque é um banquete para te manter escondida, para te manter aprisionada, quando o medo vier com esse banquete, que você possa lembrar que o amor te abraça e o amor te perdoa e o amor te encontra. Você tá entendendo? Então, perceba, Deus, ele não faltou o encontro. Deus, ele não falta o encontro, mulher. Não deixa que o medo minta pra você. Não deixa que o medo te aprisione. Não deixa que o medo te mate nesse lugar. Não deixa que o medo faça isso com você. Tá bom? E aí, eu quero que você abra comigo em 1 de Reis 19, 9. 1 de Reis 19, 9. Eu quero falar com vocês sobre um dos maiores profetas da Bíblia, que é o profeta Elias. Em 1 Reis 19, 9, Deus pergunta a Elias assim: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Deus, obrigada, a tua palavra, ela é viva. Ora marabassoyeralais. A tua palavra, ela é viva, a tua palavra, ela é eficaz, a tua palavra, ela é mais forte, a tua palavra é como uma espada que finca princípios em nós. A tua palavra rompe com medo, a tua palavra quebra grilhões, a tua palavra. Mulheres, eu escuto grilhões sendo quebrados. Sabe quando cai metais no chão? Eu sinto como metais no chão caindo. Eu ouço metais caindo no chão, sendo quebrados grilhões em nome de Jesus. Sejam quebrados grilhões que têm aprisionado mulheres. Sejam quebrados essas cadeias. Sejam quebradas em nome de Jesus. Essas correntes do medo sejam quebradas na autoridade do nome do Senhor, em nome de Jesus. Mulheres, a Bíblia é bem clara quando fala sobre Elias. Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia. Elias viu chuva descer quando não chovia há muito tempo. Viu fogo descer do céu. Elias enfrentou falsos deuses como Baal. Elias enfrentou grandes guerras e Elias venceu todas no nome do Senhor. Elias presenciou milagres poderosos. Elias era um homem corajoso, era um homem posicionado. Elias estava à frente da batalha, era um profeta alinhado com o Senhor. Elias foi um grande homem de Deus. Elias foi um profeta. E a Bíblia conta que na época de Elias, houve então uma mulher chamada Jezabel. Você pode ler os capítulos anteriores, eu quero me ater esse versículo. E então essa mulher Jezabel era uma mulher má, governadora, manipuladora, sabe? E o propósito desta mulher era matar os profetas de Deus daquele tempo. E a Bíblia diz então que Elias enfrentou o seu esposo Acabe, que era não era um homem posicionado, era um homem totalmente manipulado por Jezabel. Ele enfrentou Acabe, então Elias, ele está prestes a enfrentar Jezabel. E Jezabel, sabendo disso, envia uma carta de ameaças para Elias. Mulheres, quando Elias ele recebe essa carta, simplesmente Elias foge. Eu estou falando de um homem que enfrentou coisas maiores e piores. Elias simplesmente foge com medo de Jezabel. Você está entendendo como isso é tão espiritual? O medo, ele trabalha, mulheres. O medo, ele trabalha para te fazer fugir do teu propósito. Jezabel, se ela quisesse, ela poderia ter ido até Elias para enfrentá-lo, para matá-lo, eu não sei. Mas o que é que ela faz? Ela envia uma carta de ameaças. E nessa carta, mulheres, é um gatilho para Elias ser amedrontado e fugir. Então entenda como o medo ele é sutil e como ele trabalha. Por isso que eu disse a vocês no início que o propósito do medo não é te matar. Porque mulher morta não serve para nada para o inimigo, não. O propósito do medo é te esconder, como nós aprendemos, é te fazer fugir do teu destino. Sabe por quê? Porque o medo, ele já viu o teu destino. Quando o Senhor ele libera uma palavra específica sobre a sua vida, quando o Senhor ele libera o teu destino, quando o Senhor ele libera o teu propósito, quando o Senhor ele libera o teu chamado, quando o Senhor ele te chama, quando o Senhor ele te toca, quando o Senhor ele te levanta, existe uma aceleração no inferno para te paralisar, para te desviar, para te desalinhar. Você tá me entendendo? Então, com Elias não foi diferente. O espírito que estava agindo ali, e um dos espíritos, além da manipulação, era o espírito de medo. Já tinha visto o propósito de Elias, que era levantar o próximo rei, que era levantar Jeú, que era levantar e passar a capa para Eliseu. Você está entendendo como isso é sério? Então, o medo, no primeiro ponto que nós entendemos é, o medo é estrategista. O medo ele é estrategista, ele vai exatamente nos teus gatilhos, mulher. Por isso é necessário você ter discernimento e ter entendimento sobre o que é o medo, porque ele vai exatamente nos teus gatilhos. Você tá entendendo? Jezabel, ela foi sutil e estrategista. Ela foi no gatilho do profeta. Ela foi através de ameaças. E então, ele fugiu com medo. A Bíblia diz que ele andou 40 dias, 40 noites com medo. A Bíblia diz que ele se escondeu numa caverna com medo de uma mulher. Sabe por quê? Primeiro ponto, o medo quer nos aprisionar. Sim, o medo ele é um carcereiro, mulher. Ele mantém as chaves em suas mãos desse cárcere. É o medo. E foi assim com Elias. Elias recebe a carta de Jezabel e foge para o deserto. E foge então para a caverna. E ali fica aprisionado em suas emoções. Você tá entendendo que o medo ele é uma porta? Ele é uma porta e se você entra nessa porta, você então recebe todas as visitas, ansiedades, pânico, depressão, insegurança. Todos esses sentimentos, quando você lê a história de Elias ali na caverna, você vê como Elias, eu tenho um entendimento, a Bíblia não diz isso, mas lendo a história de Elias, eu vejo como ele ficou depressivo e ao mesmo tempo depressivo e também no lugar de vítima. Porque é isso que o medo quer fazer, te aprisionar nas tuas próprias emoções. O medo, ele quer te aprisionar nas tuas próprias emoções, superabundando aquela situação. O medo, mulheres, é como a lupa. Ele é como a lupa. Ele te faz enxergar as situações como elas não são. Você tá entendendo? Então, o medo, ele quer que você enxergue as coisas de acordo com a lupa que ele libera quando o gatilho do medo, ele é acionado. Você tá entendendo? Se você me conhece aqui há mais tempo, você sabe, eu já contei essa história pra vocês. Mas eu, mulheres, eu tenho muito, estou sendo curada, mas eu tenho muito medo de andar de avião. Sabe, quando eu entro no avião, eu preciso estar orando, eu preciso estar muito conectada com o Senhor. Porque se eu permitir, eu começo a ter falta de ar, eu começo a chorar e começo a ficar desesperadas. Sabe por quê? Porque ali é um gatilho para mim. Então, se eu permitir que naquele momento o medo me governe, eu vou entrar no estado de pânico e ansiedade. Se eu permitir que o medo ele me governe, eu nem vou mais andar de avião. Veja bem, justo eu que o Senhor tem o chamado para a minha vida de ir para as nações, e ir para as nações eu preciso de avião. Então o medo ele vai acionar as áreas em que você necessita para fluir no seu propósito. Então ele vai acionar áreas para te paralisar. Então o que é que você faz? Essa está a diferença. O governo sobre o medo, mulheres, é a chave para te libertar desse cárcere. Se o medo ele é o carcereiro, o governo e a coragem é a chave para te libertar do cárcere. Então, qual é o meu posicionamento se eu tenho medo de ir no avião? Deixar de ir? Se eu deixar que o medo me governe, se eu deixar que o medo me domine, se eu deixar que o medo dite como eu vou viver, então eu não entro mais no avião. Você tá entendendo? Eu não entro mais no avião. Mas se eu governar sobre o medo, eu entro no avião. Eu domino sobre o medo. Mulheres, se você me ver no avião, algum dia você vai ver o avião subindo e as minhas lágrimas descendo. Todas as vezes, e eu já andei muito de avião. Eu já andei muito de avião e eu estou subindo e as lágrimas descendo. E eu respirando profundamente. Mas eu fiz um voto com o Senhor. Eu não vou deixar o medo me dominar até que o Senhor me cure. Você tá entendendo? Você tá entendendo, mulher? Isso é governar sobre o medo. É governar sobre o medo. Você tá entendendo? Então, mulheres, nós precisamos governar sobre o medo. Senão o medo, ele vai te aprisionar. E foi o que aconteceu com o profeta Elias. O medo aprisionou o profeta Elias dentro de uma caverna. Eu não estou falando de um homem que não era bíblico. Eu não estou falando de um homem que não tinha experimentado Deus, que não tinha intimidade. Este homem ouvia o céu, mas esse homem ouviu o medo. E o medo dominou Elias e o fez o quê? Fugir e ser aprisionado. Então entenda, o primeiro propósito do medo, nos aprisionar. O que é que nós temos que fazer? Governar sobre o medo. Governar sobre o medo. O segundo ponto, o medo quer nos roubar. O medo, ele quer nos roubar. O diabo, mulheres, ele veio para o quê? Matar, roubar e destruir. Mas antes do diabo matar, primeiro ele vai o quê? Ele vai te roubar. Primeiro, depois de te roubar, ele vai te destruir. E depois de destruir, ele vai o quê? Matar. Esse é o propósito do inimigo. E o medo não é diferente. O medo, ele quer o quê? Roubar. Roubar. Roubar o seu destino. Você tá entendendo, mulher? O medo, ele trabalha para roubar o seu destino, porque ele já viu o que Deus ele quer fazer. Ele já viu o teu destino. Tá entendendo? Então, existe essa aceleração no espiritual para te roubar. Para roubar os teus sonhos. Para roubar até mesmo a tua vida cotidiana. E como eu tenho conversado com pessoas que têm sido roubadas na sua vida cotidiana. O medo, ele vem para te roubar, mulheres. Nós, como mundo, temos vivido agora um tempo de pandemia. Nós temos vivido agora um tempo tão, né? Fez um ano esse mês de março, fez um ano que nós estamos vivendo em pandemia. E quantas mulheres desenvolveram, mulheres? Quantas pessoas desenvolveram doenças emocionais que foram gatilhadas a partir do medo? Quantas pessoas eu converso e têm sido o quê? Roubadas os seus dias por causa do medo. Eu quero te dizer algo, mulher. Esse vírus é sério, é um vírus seríssimo. Uma pandemia é seríssima. Mas eu quero te dizer algo. Deus não está com medo. Deus não está amedrontado por causa de um vírus. Deus não está paralisado por causa de um vírus. E o Espírito de Deus, ele habita em você. O Espírito de Deus te chama para ser forte e corajosa. O Espírito que Deus liberou sobre você não é o espírito de medo, não é espírito de covardia, não é espírito de amedrontamento, não é espírito de fuga. O Espírito que o Senhor liberou sobre você é de força, de coragem, de fé, de intrepidez, de ousadia, mulher. Então você não pode permitir que o medo que tem assolado o mundo te aprisione. Você não pode permitir que o medo, mulher, dite como vai ser os seus dias. Como eu conheço mulheres que estão aprisionadas em cima de uma cama, porque o medo tem ditado como será os seus dias. E nós não podemos ser domadas pelo medo. Nós que temos que domar o medo com o padrão do céu. E no céu e no amor não existe medo. Então o medo ali, ele queria roubar o destino de Elias. O espiritual já tinha visto qual era o propósito de Elias. Então o propósito do medo muitas vezes é roubar o seu destino. Porque o medo sabe, o inimigo sabe que te paralisando, ele tá paralisando o teu propósito. Então o terceiro ponto, o medo quer nos abortar o destino. Mulheres, o propósito de Elias em primeiro lugar era ungir Azael como novo rei da Síria. O segundo era ungir Jeú como novo rei de Israel. E ungir o jovem Eliseu como seu sucessor na escola profética de Israel. Veja bem tudo que era necessário para Elias cumprir. Era necessário para Elias fazer. Era necessário para Elias governar. Então vem o medo e faz o quê? Rouba. Paralisa, amedronta, aprisiona aquele profeta, porque o medo já tinha visto Jeú governando, o medo já tinha visto Eliseu fluindo, o medo já tinha visto Azael destronando outro rei da Síria. Você tá entendendo? A Síria era um lugar pagão e Deus havia falado para Elias, para ele levantar Azael, para ele ungir Azael naquela nação pagã. Então o espiritual trabalha para paralisar e abortar abortar o teu chamado, abortar o teu propósito, abortar a voz profética. Você tá entendendo, mulher? Você tem uma voz profética aí na sua casa. Você tem uma voz profética de Deus liberada sobre você. Você tem uma voz profética sobre os teus filhos. Você tem uma voz profética sobre o teu chamado. Então, medo, ele quer abortar o teu chamado, porque ele sabe que te paralisando, te roubando, te aprisionando, ele vai conseguir aprisionar, roubar os teus filhos e o teu chamado e o teu destino. Você tá entendendo? Porque uma mulher aprisionada, ela não consegue se mover. Uma mulher aprisionada, ela não consegue ter a visão do céu, a visão espiritual. Uma mulher aprisionada, ela só consegue enxergar as coisas a partir da sua lupa do medo. Você tá entendendo? Então veja bem como isso é sério, mulheres. Elias tinha um propósito lindo para cumprir. Elias precisava levantar Jeú. Foi Jeú que derrotou Jezabel. Você tá entendendo? Jezabel já sabia o espiritual, já sabe exatamente tudo que tá acontecendo. Elias precisava ungir Jeú. Jeú que derrotou Jezabel. Você tá entendendo como é o espiritual? Ele trabalha para matar o teu destino e o teu propósito, o teu chamado, te mantendo num cárcere em cima da cama, te mantendo no lugar de medo, aprisionando as suas emoções, a tua mente, para que você não possa fluir naquilo que Deus já te comissionou. Mas essa manhã, minha irmã, a tua voz, mulher, a tua voz que tem sido parada por tanto tempo por causa do medo e das outras emoções que o gatilho do medo fez para que você pudesse ficar aprisionada, a tua voz, ora canabaceira lararabás, oierararabarabás, oiecanararabás, a voz profética seja liberada agora, no nome de Jesus. A voz que tem sido calada, amedrontada, por causa do medo, por causa de dores, por causa de prisões emocionais. Que essa voz flua novamente agora em nome de Jesus. Mulher, se você está com essa voz aprisionada por causa do medo, começa agora a orar em línguas, que o Senhor vai liberar línguas novas sobre ti e línguas espirituais para você batalhar contra o medo nesse momento. Começa a orar em línguas, mulher. Rokeranarabás, soyekandaya, serananabás. Que sejam quebrados os grilhões nesta manhã que aprisionam estas mulheres em nome de Jesus. Que a voz profética seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu tiro agora na autoridade do nome do Senhor. Esse cadeado que tem aprisionado as tuas vozes, as tuas cordas vocais, que tem te aprisionado a tua voz, que você não tem mais força alguma, nem para falar, nem para fluir, nem para louvar, nem para ministrar, nem para aconselhar por causa do medo. Que seja aberta agora a tua voz profética, em nome de Jesus, possa fluir nessa manhã, novamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mulheres, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu estou sentindo no meu espírito que vozes proféticas têm sido canceladas, têm sido amarradas para que não possa romper, porque existe poder na voz. Existe poder na voz. Quando Deus, ele criou o mundo, foi a partir da voz. A forma que Deus fala conosco é através da voz, é através da palavra, é através da sua voz. Então, mulheres, o inimigo, através do medo, quer calar a tua voz. Porque Ele já viu o teu destino, mas essa manhã, você, mulher, você vai voltar a profetizar. Essa manhã, você vai voltar a dar comandos com a tua voz profética. Essa manhã, você vai começar a voltar a dar direção de Deus a partir da tua voz, porque você está livre esta manhã, em nome de Jesus. Você está entendendo como isso é sério? Então não permita que o medo ele te governe. Não permita. Agora eu vou liberar sobre vocês chaves para vencer o medo. Eu já falei para vocês três propósitos. Eu separei três propósitos do medo, que é o quê? Nos aprisionar, nos roubar e nos abortar o destino. São os propósitos do medo. Nós aprendemos aqui na vida de Elias. E agora eu quero liberar sobre vocês três chaves específicas para vencer o medo. E essas chaves vão destravar a tua vida e você vai fluir, minha irmã. Você vai fluir. A Bíblia diz então, por isso que Deus ele perguntou aqui em 1 Reis 19:9, como nós lemos. Que fazes aqui, Elias? Deus ele foi até Elias na caverna. E a pergunta do Senhor foi, que fazes aqui, Elias? Você acha que Deus ele não sabia? Você acha que Deus ele não sabia o que estava passando dentro de Elias? Deus ele sabia o que estava passando, o que estava acontecendo. Mas Deus ele nos faz perguntas para que a gente possa entender racionalmente, no natural, como que nós podemos ser paralisadas por algo que é o medo, onde nós fomos treinadas, capacitadas e para governar sobre ele? Você está entendendo? Essa pergunta de Deus também me traz como se Deus dissesse assim, como assim, Elias? Esse não é o teu lugar. Como assim, Elias? Não foi para isso que eu te chamei? O que é que fazes aqui, Elias? O que é que fazes aqui, Elias? Você percebe que lá em Gênesis 3:9 que nós lemos foi a mesma pergunta para Adão? Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Então a minha pergunta hoje para você, mulher, onde estás, mulher? Onde estás? O que é, onde é que o medo tem trilhado os teus caminhos e você tem estado? Onde estás? E a próxima pergunta que eu faço hoje na autoridade do nome do Senhor é: o que fazes aí, mulher? O que fazes aí? Esse cárcere não é o teu lugar. Essa caverna não é o teu lugar. O que fazes aí? Você está entendendo? A Bíblia diz que Elias esperou. Que veio então um vento forte. Deus não estava no vento. A Bíblia diz que veio uma tempestade forte. Deus não estava na tempestade. A Bíblia diz então que veio um fogo do céu. Deus não estava no fogo. Mas a Bíblia diz então que veio uma brisa suave. E Deus, ele estava na brisa. Sabe por quê? Porque muitas vezes, para você sair deste lugar, você vai ter que calar a tua alma. Você vai precisar calar a tua alma, porque se a tua alma está te dominando, porque é na alma, nas emoções, que os dardos inflamados do inimigo vêm. Não é no teu espírito, porque o espírito ele é santo, porque o espírito ele é forte, ele é corajoso, ele é poderoso. É sobre a tua alma. Então se você está recebendo os dardos do inimigo, está recebendo na tua alma, você tem que fazer a tua alma se calar, fazer que a tua alma seja governada pelo Espírito. Você está entendendo? Porque o Espírito está pronto, a tua alma não está pronta. Então você tem que trabalhar para a sua alma governar, para que o Espírito possa governar sobre a sua alma. E como você faz isso, mulher? Eu sempre costumo contar uma historinha para os meus filhos. E eu vou ter que contar para vocês. Essa história é o seguinte. Existem dois cachorros de luta, de ringue, pitbulls de ringues. E então o dono desse pitbull, ele faz o seguinte. O pitbull que ele quer que ganhe, a luta, ele não vai alimentar. Ele não vai alimentar aquele pitbull. Ele vai deixar aquele pitbull com fome. Mas o pitbull que ele quer que não ganhe a luta, ele vai dar de comer, vai encher a barriguinha dele, vai dar de comer, para que ele não ganhe a luta. Você tá entendendo? Então, o que ele quer que ganhe, ele solta lá. E o que ele quer que ganhe, quando ele solta, ele está ali desesperado de fome. Então, ele vai com toda no outro cachorro, que é um ringue, né, de cachorro, luta de cachorro, que é um ringue. Ele vai com toda, ele vai com tudo, porque ele está com fome para matar aquele cachorro e para que ele possa comer. Você tá entendendo? Para que ele possa comer a carne, para ele possa comer o sangue. Você tá entendendo? Então, mulheres... Então, aquele outro que foi alimentado muito, ele não tem fome, ele não vai ali entrar naquela guerra, ele não vai. Então é necessário você entender que entre a alma e o espírito existe uma guerra. Quem você alimenta mais é que vai vencer a guerra. Quem você alimenta mais dentro de você é que vai vencer. Se você alimenta mais a sua alma vai vencer. Se você alimenta mais o seu espírito é que vai vencer. Você tá entendendo, mulheres? Então é necessário você alimentar o seu espírito para que o seu espírito possa o quê? Governar a sua alma. Então, quando Deus ele vem na quietude, é nesse momento que você tem que entender: alma minha, cala-te. Alma minha, você tem que dar comandos à sua alma, como Davi fez. Alma minha, rende-se ao Senhor. Alma minha, cala-te. Alma minha, adora. Alma minha, sai, tira o medo. Alma minha, repreende. Você tá entendendo? Você tem que lutar com as armas do Espírito, mulher. Mas o grande problema é que as mulheres deixam a alma governar e são aprisionadas pelo medo, sabe? Então não deixa que o medo ele te aprisione. E aqui é a primeira chave para vencer o medo. Chaves para vencer o medo. A primeira, olha para Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Você lembra Mateus 14, 22 ao 36? Você pode conferir, eu não vou conseguir ler por causa do nosso tempo que está terminando. Mas ali relata a história de Pedro andando sobre as águas. Antes de Pedro andar sobre as águas, ele estava com medo porque achava que era um fantasma. Mas sob a palavra de Jesus, ele foi andar sobre as águas. Enquanto ele olhou nos olhos de Jesus, ele andou sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro experimentou o sobrenatural. Ele saiu da sua zona de conforto, venceu o medo que estava lhe aprisionando no barco, andou sobre as águas, ele olhou para Jesus. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que os ventos se intensificaram, Pedro olhou para o vento. E o que é que acontece? Pedro afunda. Quando você tira os olhos de Jesus e você dá vazão e ênfase, deixa o medo te dominar, você afunda, você se aprisiona. Então a primeira chave é: não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus, porque quando você olha para Jesus, você acessa o sobrenatural. Você acessa o sobrenatural, mulher. Segunda chave: não deixa que o medo te governe. Eu já falei a ministração inteira sobre governo. O Senhor tem falado comigo e em breve nós vamos falar sobre isso, sobre o governo. O governo sobre as emoções, o governo sobre as situações. É hora de você se levantar para governar tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas mãos. O Senhor chama mulheres de Deus e homens de Deus para governar nessa terra. Para governar tanto no físico quanto no espiritual. Nós vamos falar sobre isso em breve. Então, segunda chave para vencer o medo. Não deixa que o medo te governe. Você lembra de Josué e Caleb, números 13. Você pode conferir a história. Eu vou introduzir um pouco para você, meu tempo está terminando. Números 13 diz o seguinte: Deus havia falado sobre a terra prometida que Josué, Caleb e aquele povo ia acessar. E então Josué e Caleb vão espiar a terra junto com outros espias, mais 10 espias. Quando eles olham a terra é exatamente como Deus falou. Manava leite e mel, tinha frutas deliciosas e grandes, era uma terra boa para se habitar. Mas na terra haviam gigantes. A Bíblia diz então que volta Josué e Caleb e os outros espias para relatar o que tinham visto. Os outros espias começam a dizer o quê? A terra tem gigantes e nós somos como gafanhotos. Eles vão nos matar. Vocês estão entendendo como o medo, ele quer parar o propósito e o teu destino? Aqueles homens, eles preferiram permanecer no deserto. A Bíblia diz que eles disseram: vamos ficar aqui mesmo, ao invés de avançar. O medo quer te paralisar e te aprisionar. Eles preferiam permanecer no deserto, ao invés de enfrentar aquele gigante para possuir a terra que Deus já havia prometido. Então, a voz profética de Josué e Caleb, que não foi travada pelo medo, que governou sobre o medo, eles são gigantes, sim. São gigantes, são inimigos, mas o Senhor disse que a terra é nossa e nós vamos possuí-la. Você está entendendo? Eles governaram sobre medo. Eles não permitiram que o medo guiasse eles. Você está entendendo? Nós não podemos permitir que o medo nos guie. Então não permita que o medo te governe, mulher. O que é que a Bíblia diz? Josué e Caleb acessaram a terra, mas os outros espias, todos morreram e os seus filhos também. Nenhum deles acessaram. Eles morreram porque eles duvidaram, porque eles foram amedrontados, porque eles foram paralisados. Você tá entendendo? Então, mulher, você não pode deixar que o medo te governe. Governa sobre o medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceira e última chave. Posicione contra a convicção que o medo quer te trazer, querendo abortar a convicção do teu propósito. Posicionar-se é a chave mestra para destravar esse cárcere. Posicionar-se contra o medo. Você lembra de Esther? Esther recebe a notícia que o seu povo vai ser morto. Existia um decreto ali para executar todo o seu povo. Esther recebe aquela notícia. Eu tenho certeza, minha irmã, que Esther tremeu na base. Primeiro, porque ela fazia parte do povo, então ela também ia ser exterminada. Segundo, porque ela sabia e entendia a sua missão, que era ali salvar o seu povo. Mas na história conta-se que você não pode entrar na sala do rei sem convite. Você não pode acessar a sala do rei sem convite. A Bíblia diz, Esther 5, você pode conferir, que Esther entra na sala do rei. Que Esther entra e ela então rompe com os medos. Ela rompe com o medo que queria governá-la. Ela rompe com o medo que queria paralisá-la. Ela rompe com o medo que queria fazer com que ela se escondesse. Ela rompe com medo. Ela entra na sala do rei e ela pede pra ele. E ela faz um pedido pra ele, que ele não vá contra o seu povo, que ele mude o decreto. E o que é que o rei faz? O rei estende o cetro sobre Esther. E o rei, ele muda o decreto. Você tá entendendo? Quando você se posiciona contra o medo, no espiritual, isso te delega autoridade para mudar até decretos. Você tá entendendo o que é que Deus, ele disse a Josué? Josué, seja forte, seja corajoso. Eu te mandei. Quem te mandou não fui eu, então você não precisa temer. Você não precisa temer. Seja forte, seja corajoso. Eu estarei contigo. A Bíblia nos diz que o Senhor não liberou sobre nós espírito de covardia, nem espírito de medo, mas espírito de coragem, de intrepidez, de fé. Você está entendendo, mulher? Então, mulheres, hoje é um encontro marcado com você, para que você possa vencer o medo. Seja forte e corajosa. E talvez a maior ato de força que você vai ter hoje é se levantar da inércia. É se levantar da prisão. É se levantar. É se levantar, tomar um banho, escovar os dentes. Talvez seja o teu maior ato de coragem essa manhã. Porque tem mulheres que estão na cama com medo, com depressão, com ansiedade. Talvez o teu maior ato de coragem hoje, mulher, é começar a adorar ao Senhor novamente. Talvez o teu maior ato de coragem hoje, mulher, é voltar a ler a Bíblia. O teu maior ato de coragem hoje é voltar a fluir a tua voz profética, mulher. As chaves foram liberadas. As chaves estão em tuas mãos. Abre esse cárcere a partir do teu posicionamento e do teu governo sobre o medo. Governa sobre o medo esta manhã. O Senhor está te levantando mais uma vez. Coragem, mulher. Coragem. Seja forte e corajosa. Receba. Abre suas mãos, mulher. Onde você estiver, abre suas mãos assim. Nós vamos fazer um ato profético essa manhã. Abre suas mãos. Receba as chaves para abrir esse cárcere em nome de Jesus. E a chave espiritual é o governo e a coragem. Para vencer o medo, governo e coragem é a chave para destravar o cárcere que está te aprisionando. E está te impedindo de fluir na tua vida cotidiana, no teu propósito e no teu chamado. Ei, Elias! Ei, Elias! Sai dessa caverna! Ei, Elias! Sai desse lugar, sai desse quarto escuro, sai desse aprisionamento, sai dessa prisão. Ei, Elias, Eliseu precisa da tua poção. Ei, mulher, levanta-te. Levanta-te, essa geração precisa da tua poção. Da tua poção. Não deixa que o medo te paralise. Não deixa que o medo te domine. Ei, mulher, levanta. Essa geração precisa da tua poção. O medo, ele já viu a tua geração, por isso quer calar a tua voz, quer interromper a tua porção de fluir. Então hoje, em nome de Jesus, levanta! Levanta na autoridade do nome do Senhor, levanta! Senhor, eu oro por essas mulheres. Eu oro por essas mulheres em nome de Jesus. Ranamarabassoyerararás. Que esses grilhões que foram quebrados esta manhã sejam lançados no mar do esquecimento. Sejam lançados, Senhor, fora, em nome de Jesus. Que as chaves que foram liberadas agora, elas possam acessar para que possa destravar esse cárcere. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mulher, a gaiola está aberta. O Senhor, ele já te deu asas. Você pode voar na autoridade do nome do Senhor. A gaiola está aberta. Voa e flui em nome de Jesus. Elias. Elias, sai da caverna. Mulher, voz profética, sai desse lugar. No nome de Jesus. Esse lugar não te pertence. aquela que sente o impulso de voar, ela não pode mais ficar paralisada nesse lugar. E o Senhor já liberou esse impulso de voar sobre você. Amém, mulheres? Que o Senhor, Ele te levante, que a coragem, a ousadia, a intrepidez te abrace, te levante nesta manhã. Mas você, mulher, tem as chaves para vencer. Você já tem a chave e a principal é o teu posicionamento. Levanta hoje na autoridade do nome do Senhor. Amém? Nosso encontro termina aqui, eu e você, mas o Espírito Santo permanece aí, te tocando, te ministrando, te levantando. Acessa esse lugar e usa as chaves que o Senhor te liberou, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aí onde você estiver, aplauda ao Senhor, mulheres. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Você pode fazer um print e nesse print você salva a melhor palavra-chave que o Senhor Ele liberou sobre você e me marca. Tá bom? Você me marca. Amo vocês, até próxima sexta, se Deus permitir, o nosso encontro, tá bom? I love you!